mentira, pensando que era verdade. Sem maldade, fui crescendo, fui crescendo. Parece que estou vendo tudo como aconteceu. Papai morreu, a terra os donos venderam. Os que ainda não morreram estão velhos como eu. Papai morreu, a terra os donos venderam. Os que ainda não morreram estão velhos como eu. Seria bom demais se eu voltasse a ser criança pra viver de esperança lá na casa dos meus pais. Seria bom demais se eu voltasse a ser criança pra viver de esperança lá na casa dos meus pais.
Olha, 17:52, canção bonita. Agora vamos ouvir Caicó, meu pedacinho do céu, que eu canto com Riva Júnior. Essa canção é de minha autoria. Aproveitar, manda um abraço pra Ayrton Dias, pra Riva Júnior, pra Ícaro Miguel, pra seu Biral. Seu Zé Augusto, da Graciosa, pra Xixico.
Caicó tá de parabéns pela cidade que é a capital nordestina, do chapéu e do boné, do queijo e carne de sol. E como todo mundo diz, ó cidade abençoada, quem mora aqui é feliz. No meio de dois jardins foi construída Caicó, um pedacinho do céu nas terras do Seridó. E agora pra cantar comigo, meu amigo Riva Júnior, a raposa do Nordeste.
Alguns dos pontos turísticos eu venho citar aqui, como o Poço de Santana, o Castelo de Ingadi. Seu carnaval se tornou o maior da região. Treme, treme, furiosa, e o Bloco do Magão. No meio de dois jardins foi construída Caicó, um pedacinho do céu nas terras do Seridó.
O rio Seridó cheio, eu acho uma maravilha. Parece dois braços d'água dando um abraço na ilha.
Caicó, minha Caicó, és uma cidade linda, e a cada dia que passa fica mais bonita ainda. No meio de dois jardins foi construída Caicó, um pedacinho do céu nas terras do Seridó. No meio de dois jardins foi construída Caicó, um pedacinho do céu nas terras do Seridó.
Obrigado, raposa.
Obrigado a você, meu amigo Francisco Damião, o poeta do povão.
Olha, são 17:54. Alô, Raniel, rapaz. Poeta, um abraço. Raniel, lá de São José de Sabugi. Um abraço pra turma da Comitiva dos Bois. Ele quer ouvir Boi de Carro. Um abraço. É, quem também está ouvindo nosso programa, Dormido da Saúde, da Guia Dona Chiquinha. A gente estava lá em Jardim do Seridó, ouvindo nosso programa. Um abraço.
Mandando um abraço para o povo do Brasil.
Seguindo em frente com o nosso programa, olha, valeu São José de Sabugi, Samamede, Jardim do Seridó. Lembrando que mais uma vez que quinta-feira estaremos lá na Nova Barra de Santana, Francisco Damião e Antônio Silva, cantando para aquele povo querido de Jucurutu e região. Francisco Damião e Antônio Silva, muita cantoria. Vem aí Cavalgada de Santana, vem aí Cavalgada de Acari. E a gente vai aqui levando para vocês o melhor da cultura. Valeu, Dormiro. Obrigado, meu amigo, sempre pelo apoiando a cultura popular. São 17:55 minutos. Eu vou colocar a canção, eu já tenho preparado aqui outra, mas o meu amigo Raniel lá de São José de Sabugi, aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo Maxwell, rapaz, Maxwell veterinário lá de Santa Luzia, rapaz, um abraço para ele. Vamos ouvir a canção Boi de Carro, viu, Raniel? Dedicar a todos lá de Samamed. Essa canção é de um filho de lá, do poeta Fenelon Dantas. Canta Francinal de Oliveira.
Foi buscar um boi de carro que estava na prisão, pra levar pro matadouro a mandado do patrão. Quando eu atirei o laço, o boi carro não falou. O que ele me contou foi de corta coração. Quando eu atirei o laço, o boi carro não falou. O que ele me contou foi de corta coração. Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu. Ao lado do boi vapor, o meu primeiro parceiro, carregava um carro cheio, fazendo gosto ao carreiro. Para passar no riacho, me ajoelhava no barro,
da cultura popular. Você ouve aqui o som da viola.
O som da viola.
Olha, são 17:59. Esse é o programa O Som da Viola, que já está chegando ao seu final. Vem aí Jonatas Araújo e Roberto Flávio com os 6 em ponto. Agradecer a todos pelo carinho da sintonia. E quando for amanhã, a gente está aqui de novo com mais um programa O Som da Viola. Fiquem com Deus, que eu vou com ele. E até amanhã, se Deus quiser.
Você acabou de ouvir O Som da Viola, com o poeta do povão, Francisco Damião. Oferecimento: Novelar, Alto Brás Caicó, Rendgás, Café Itans e Clube dos Cadeiras Cativas. Até o próximo programa.
ZYU 278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz, uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
Quando batem as a sua oração. Nesta hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada, pois
campeão de audiência.
A partir de agora, aqui na sua 106 FM, o programa 6 em ponto. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto, agora, na sua 106 FM. 6 em ponto.
106 FM. Roberto Flávio.
Olá, muito boa noite. Agora em Caicó são 18h04, 18h04 da capital do Seridó. Muito boa noite, eu sou Roberto Flávio. E é a partir de agora, ao lado de Jonathan Araújo, estamos iniciando pela 106 FM mais um programa 6 em ponto.
Brasil!
O programa mais charmoso, o programa mais gostoso e o mais polêmico do Rádio Potiguar. Hoje é uma segunda-feira, dia 6/7/2026, né? Se fosse de junho, seria 6/6/26, mas nós já tivemos esse ano aqui um 6/6/26 aqui no 6 em ponto. Hoje é dia 6/6/2026, início de mais uma semana, segunda-feira, né? Prometendo uma semana depois de amanhecermos um pouco com a cabeça inchada devido à seleção brasileira, né? Mas vida que segue. Vamos dar uma boa noite de Jonathan Araújo e seus destaques para esta segunda-feira. Boa noite, Jonathan.
Boa noite, Roberto Flávio, a você, amigo 20 da 106 FM de Caicó. Começa agora mais um programa 6 em ponto com as principais informações do dia para você. Partidos definem datas para convenções no RN. Regras do período de defeso eleitoral começam a valer neste sábado. Justiça Eleitoral manda remover publicações de Natália Bonavides contra Stevenson Valentim e vê desinformações sobre a PEC da jornada de trabalho. Eliminação do Brasil rende fortuna de 132 milhões de reais na Copa de 2026.
Brasil!
Homem é morto a tiros no dia do seu aniversário no sertão da Paraíba.
106 FM.
Agora que é com 18h06, eu acho que Jonathan deu um destaque aí, na verdade o pessoal tá colocando essa manchete errada, né? Tá botando a classificação, não, o Brasil ainda ganhou X, porque se ele passa, ele liga mais, né? Então assim, o pessoal só, talvez para tentar tirar o vexame da seleção. E nós vamos abrir o programa hoje falando sobre futebol, mas tem muito assunto político aqui da região do Siridó, né? Mas hoje a gente abre o programa falando sobre Copa do Mundo e vamos começar de trás para frente. Nesse momento, o mundo pode estar se despedindo, né, de Cristiano Ronaldo, pelo menos vestindo a camisa da seleção portuguesa. O jogo acabou agora há pouco, Espanha 1, Portugal 0, né? Espanha segue, Portugal para, vai para casa. Nesse momento, a seleção portuguesa saindo, Cristiano Ronaldo chorando bastante, né? Eu disse lá antes da Copa do Mundo, né? Eu vou torcer pelo Brasil, até brincava, Brasil e Haiti, mas não sendo o Brasil, eu vou torcer para Portugal pela história de Cristiano Ronaldo, pelo que ele já fez para o futebol mundial. Mas infelizmente, não deu, né? Portugal perde para a Espanha e provavelmente não será o fim da carreira dele, mas eu acho que com a camisa da seleção portuguesa, eu acho que esse círculo está encerrado, assim como Modric encerrou pela Croácia e provavelmente Messi vai encerrar pós-Copa, né? Pode ser amanhã ou não, ou pode ser depois, vamos lá. Mas olha, falar aqui de Copa do Mundo, ontem o Brasil, né? O Brasil parou, o Brasil se uniu e o Brasil perdeu. O Brasil perdeu para a Noruega pelo placar de 2-1. E é claro que toda vida que tem uma Copa do Mundo, que o Brasil é desclassificado, aí você, a imprensa brasileira, principalmente a esportiva, ela, não na sua totalidade, mas a maioria, elas tentam achar um modo expiatório, né? Pra dizer, a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, não sei o quê. E aí o torcedor brasileiro entra nesse embalo, né? Por exemplo, por que é que Vinícius Júnior não bateu pênalti, não sei o quê, o cara que bateu, só bateu 3 pênaltis na vida, não podia bater aquele pênalti, etc, etc, etc e tal. Olha, gente, eu tenho uma opinião, daqui a pouco eu vou pedir a opinião de Jonathan, daqui a pouco você pode participar também conosco, ainda nessa primeira parte do programa, para falar. Eu acho que o nosso problema não é dentro de campo. O problema do Brasil é fora do campo, é extracampo. E ele começou lá atrás. Quando em 2014 o Brasil perde uma Copa do Mundo jogando em casa de forma humilhante para a Alemanha, perdendo de 7-1, e só perdeu de 7-1 porque os alemães meteram o pé no freio, que se não tinha sido 12, 13, 14, né? Ali era para parar e dizer, peraí, buf, o que é que tá errado? E existe muita coisa errada no extracampo. Naquela Copa de 2014, as pessoas infelizmente têm memória curta. Teve um treino da seleção brasileira que o treino teve separado, terminou mais cedo, sabe para quê? Para Globo filmar Neymar saindo do trem de mão dadas com Bruna Marquezine para ir sair ao vivo no programa de Fátima Bernardes. Quem tem a memória boa se lembra disso. Então assim, é muita coisa extra campo, e aí afeta dentro do campo. O Brasil, o mundo hoje não tem mais medo de jogar com o Brasil. Quem assistiu o jogo ontem com calma, com paciência, viu no início do jogo, o Brasil ia sair com a bola, a Noruega levava 5 jogadores para o campo do Brasil. Fazia aquela a famosa marcação alta, pressão alta. E aí, quando a Noruega ia sair jogando lá atrás, o Brasil estava 1 ou 2 jogadores. O poeta estava dizendo aqui, a Noruega teve 60% de posse de bola. Claro, porque ela ficava com seus 4 zagueiros, aquela linha de 4, tocando a bola lá no campo dela, e o Brasil não agredia. Você imagina o Brasil se retrancar contra a Noruega? Eu não estou falando contra a França, contra a Espanha, contra Portugal. Não, eu estou falando contra a Noruega, com todo o respeito à Noruega. Sabe? É o Brasil dizer, só quem é penta é o Brasil. Não adianta de nada se o povo não tem respeito às outras seleções. E se a gente respeita demais as outras seleções. Quem gosta de futebol sabe, por exemplo, que Carlos Ancelotti, o Ancelotti, treinador da seleção, não estou aqui botando a culpa nele, mas todo time que ele tem é daquele jeito, ele joga na retranca, ele joga pela bola. O Real Madrid é o Papa Champions League, Mas toda decisão que o Real Madrid jogou, a do Borussia contra o Borussia Dortmund, foi um massacre do Borussia. Real Madrid foi lá e fez um, dois gols. E assim foi com tantos outros, com o Manchester City, por aí vai. Esse é o estilo dele. Esse é o estilo dele. E aí, quando eu digo que extra-campo a coisa é complicada, é: vocês acham que se Ancelotti tivesse liberdade, ele teria levado Neymar? Não teria. Neymar só veio treinar com bola nos últimos 10 dias. E é um treino leve, sabe? E o Brasil precisa parar, essa geração nova precisa parar. Neymar, ele é um craque de futebol, mas ele não é para ser ídolo do Brasil, não. Sabe, ídolo do Brasil, essa geração nova tem que entender que ídolo do Brasil é Zico, é os dois Ronaldos, o Gaúcho e o Fenômeno, é o Roberto Carlos, é o Rivaldo, Zico, Romário, esses caras são ídolos. Mas Neymar, ser ídolo, sabe? Neymar é um produto da TV, ele é um craque, mas ele é um produto da TV para que a gente possa dizer que nós temos um grande ídolo. Você já imaginou? Neymar, para mim, você pode achar, Jonathan e qualquer outra pessoa, mas para mim, Neymar nunca foi meu ídolo. Joga muita bola? Joga. Joga muita bola. Como Vinícius Júnior joga muita bola, como Rian joga muita bola, como Luiz Henrique joga muita bola, e tantos outros espalhados pelo mundo. Agora dizer que é ídolo, eu sou da geração Neymar, conversa. Não é pra existir essa geração Neymar, não. O que é que Neymar ganhou para o Brasil? Uma medalha olímpica? Jogando aqui no Brasil? Sabe? Um cara pra alguém dizer assim, esse cara é um craque, é uma referência, é um ídolo, com isso aí, sabe? Ele não chega aos pés de Zico, de Sócrates, que não ganharam nada para o Brasil em tempo de Copa do Mundo, mas eram craques dentro e fora do campo, dentro e fora do campo. Então, assim, a culpa é de quem? A culpa é num processo que já vem se arrastando há muitos anos e que aí fica hoje, amanheceu a imprensa, até enquanto tiver a Copa do Mundo, vão falar, e depois para, né? Esquece, e aí daqui a 4 anos, gente, é tudo do mesmo jeito, é empresário, é convocante jogador, tem jogador que tá lá, que estava lá nos Estados Unidos, da seleção, que não foi porque o treinador quis, ele foi lá porque o empresário colocou ele lá. E aí vocês prestem atenção, pega a relação dos jogadores do Brasil e veja a movimentação agora, pós-Copa do Mundo, na janela europeia, para vocês verem uma coisa. Jogador de empresário, então a gente tem que parar. A culpa do Brasil não ganhar esse tão sonhado hexa é do extra-campo, não é de dentro de campo. Não é de dentro de campo, entendeu? E a gente precisa que o mundo, futebolisticamente falando, tenha medo do Brasil. Volta a temer aquela camisa verde e amarela. E não o Brasil temer qualquer camisa que vê pela frente. No futebol, a gente é para ser o maioral. Agora, sem impor respeito, a gente não vai ser nunca. Nunca. E o hexa só vem quando se ajeitarem as coisas fora do campo. Dentro de campo, é fácil demais de se ajeitar, porque a gente tem uma enxurrada de bons e ótimos jogadores. Agora o problema é fora do campo. Essa é a minha opinião, Jonathan.
Pois é, eu concordo. Eu acho que a Copa do Mundo, ela se descredibilizou. Na minha opinião, eu acho que a Copa do Mundo, ela se transformou em um salão de vendas, se transformou num grande comércio, em que você chega e diz, ó, muda esse resultado, tira essa pessoa, muda isso, muda aquilo, e tudo vai se ajeitando conforme os interesses comerciais. A gente vê aí, a Copa do Mundo também se transformou num grande palco para as bets, né? Isso que faz tanto mal a tanta gente por aí. E quanto a esse jogo do Brasil, a gente, claro, fica triste, mas o resultado, ele condiz com o desempenho da seleção em campo, né? No primeiro tempo eu ainda esperei que o Brasil fosse reagir, tentou por vezes aquele lance de média e longa distância, acredito que até de curta e média distância, mas teve uma dificuldade muito grande com o jogo da Noruega, o pênalti que não deu certo, enfim, eu acho que existem muitas possibilidades, mas é como o Roberto falou, se nesse momento, quando o jogo já acabou, quando tudo já aconteceu, a gente procurar culpado pra tudo, eu acho que a gente vai encontrar vários. Eu acho que o grande problema mesmo é o que é construído com o tempo, né? Como o Roberto falou aqui, a questão de Neymar 10 dias, a questão do time técnico da seleção, que não tinha uma constância, né? Qual era o técnico nos últimos 3 anos? A grande mudança, né? Então, assim, não é algo que se constrói do dia pra noite, tem que ter uma constância. E aí, ficamos, claro, muito tristes e o jogo fantasma do técnico Carlo Ancelotti, que infelizmente não conseguiu infiltrar no miolo da zaga da Noruega, esse jogo mais competitivo, mais profundo, muito pelo contrário, sofreu bastante. Haaland marcou aí seus dois gols, e infelizmente o último gol marcado por Neymar foi mais um gol de consolo mesmo, que é para não vir para casa sem nada, mas eu fiquei realmente muito triste pelo desempenho do Brasil, que ao meu ver tinha capacidade de fazer melhor, mas é como se o Brasil já tivesse ali naquela nostalgia de que é penta e que ninguém mais joga futebol no mundo, e é como Galvão Bueno disse muito bem, né? Um dia o Brasil foi escola, mas existem outros times que agora aprenderam e agora jogam de igual para igual com o Brasil, e todo mundo agora tem vez. Essa Copa mostrou que dá para jogar de igual para igual e não tem mais essa de favoritismo, não. É jogo, cada jogo é um jogo e tem que ser jogado do jeito que tem que ser jogado.
Se o Brasil tivesse feito o gol de pênalti, não mudaria em nada. O Brasil continuaria retrancado, porque enquanto estava 0-0, o Brasil estava se retrancando. Eu acabei de dizer, o Brasil ia bater um tiro de meta, a Noruega levava 5 jogadores naquela famosa pressão alta, que chama. A Noruega, quando ia sair, o Brasil colocava ali Vinícius Júnior e o Matheus Cunha rodando ali no meio de 4 zagueiros, mais um volante, né? Esperando, o Brasil esperando a Noruega. Cara, eu nunca vi isso. Eu confesso, por ser amante do futebol, por ser apaixonado por futebol, eu jamais, né, esperaria ver o Brasil jogar com a Noruega e precisar se retrancar para jogar no contra-ataque. Sinceramente, é algo que é inexplicável para o Brasil. E aí a Copa do Mundo, ela tá um cabaré de manjo. Aliás, me desculpe os cabarés. Cabaré mais organizado do que a Copa do Mundo. Pois bem, daqui a pouco vai jogar Bélgica e Estados Unidos. No jogo anterior, um jogador da Bélgica, né? Perdão, jogador dos Estados Unidos, ele foi expulso. Ou vai entrar no pisão no pé, e o juiz brasileiro então expulsou ele. Inclusive, não só o juiz, porque o VAR também dá aquela orientada. O juiz lá do VAR disse, ó, falta aí pra cartão, tá aquela coisa toda, ele foi expulso. Pois bem, o cartão foi anulado a pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o cabeça de ovo lá da FIFA aceitou. E aí, eu tava assistindo hoje à tarde, né, a CNN, e o cara disse que esse ano a FIFA já quebrou várias regras lá. Primeiro, a história de que países que estão causando guerra, né, não cede a Copa do Mundo. Os Estados Unidos cediam a Copa do Mundo. Depois ele falou tantas outras coisas e culminou com essa de hoje, que tem um item lá na FIFA, digamos assim, que não é permitido, né, interferência externa de líderes. De líderes, que chamam líderes, são presidentes. A gente chama aqui presidente. De líderes de qualquer federação, de qualquer nação. Ou seja, nenhuma interferência externa. E o cidadão lá, o cabeça de pinto, simplesmente aceitou o que Donald Trump disse. E Donald Trump, ainda mais sacana, deu uma entrevista e disse, eu liguei pro presidente da FIFA, né? Qual é o nome do Severo da FIFA? Eu me esqueci agora. Eu não esqueci o nome dele. Mas enfim, Donald Trump disse que ligou para ele, pediu para o cartão celular, porque ele, Donald Trump, não viu falta para cartão. E ele ainda ironiza, mas diz assim, eu entendo muito disso, vocês sabem. Eu não vi nenhum soco, nenhum pontapé, ou seja, para Donald Trump, falta você tem de ir no karatê, no Bruce Lee, ou então na capoeira. Isso muito, não foi ainda muito grave, com um revólver na cintura. Já pensou, rapaz? Cola Pizza, sei lá, se não é o nome do cara lá da FIFA. E aí, meu amigo velho, é o seguinte, né? Tá um moído, um canjerê da molesta, né? Porque já teve aquele problema com a seleção iraniana, que não foi permitido ficar nos Estados Unidos, eles iam para o México, aí quando era dia de jogo, vinha poucas horas antes para o estádio, assim que terminava, já ia de volta para o México. Isso humanamente para jogador de futebol, quem já foi jogador de futebol sabe, né? Já o espaço já é pouco, você joga nos jogos a cada 3 dias e viaja aquela coisa toda. Teve essa questão do Irã, muitas delegações, um árbitro que não pôde apitar, ou seja, tá eu não vou chamar cabaré, porque cabaré é uma coisa muito bem organizada, tem muito bem organizado. Essa FIFA é um canjerê da peste. Tá um canjerê da peste. E aí eu posso bater no peito e dizer, muito bem, a gente saiu porque quis, que a gente não quer mesmo ser campeão dessa bagunça. Deixa essa bagunça aí pra Argentina, pra França. Brasil não gosta dessa coisa, desse negócio de bagunça, não. É? Pois é, rapaz, tá esse moído. E outra, pra finalizar o assunto de Copa do Mundo. A Noruega, eles são descendentes dos Vikings, né? Que é um povo. E aí eles têm toda aquela tradição deles, né? E aí eles fazem aquela remada. Bate no tambor. Aí o Brasil, a gente tem um zabumba. É um som espetacular. Ai, não, é a torcida do Brasil, que é muito esperta, foi fazer a remada no creu. Creu, creu, e rola. Eu vou até pra finalizar aqui. Deixa eu ver se eu tô aqui com esse vídeo, que é daquele poeta Braulio
Bessa, né?
Braulio Bessa, deixa
Braulio
eu
ver. Bessa.
Braulio Bessa, não é isso?
Isso.
Pronto,
isso.
Ele. Pô, não acredito. Ah, não. Vou mandar aí pra você, viu? Vocês prestem atenção. Né? O que é que o poeta resumiu? Aqui é o seis em ponto também é cultura. E aí o Brasil aprenda a manter suas tradições. Tivesse pegado quatro zabombeiros, tivesse tocado um forrozão, um sabe, aí era uma resposta. Mas foi dar resposta a uma cultura da Noruega, que é a cultura deles, um creu. Creu é a cultura de quem? Pelas caridades, meu Deus do céu. Pô, então o que é que o Rola fez? Solta aí.
Aqui é o resumo da nossa eliminação num verso. O primeiro gol saiu daquela bola cruzada, bem na cabeça da rola. O segundo, a sapatada, chorei sem cortar cebola. O Brasil brincou com rola, findou levando rolada.
É, só que isso daí não é nada pornográfico, viu, gente? A gente chama Haaland, mas a pronúncia é Roland, né? Aí, brasileiro é brasileiro. Brasileiro faz piada até do seu velório. E aí, meu amigo velho, pois é, vamos brincar com Creu, Creu, o Viking lá, né? Aliás, eu ri muito com um amigo meu ontem, que ele disse assim, ô Roberto, sou eu. Ele disse, cara, esse Haaland, esse cara, tipo, um negócio estranho. Disse, por que? Ele disse, o cara loiro, 1,80m, olhos azuis e feio. Ele é o único loiro de 1,80m, dos olhos azuis e feio. Ah, vamos dançar o Creu. Olha o que é que deu. Jonathan!
Pois é, 18h23, 6h23 na Grande Caicó. Obrigado a você que sintoniza aqui na 106. Faz o seguinte, manda aí o seu alô, sua mensagem, 34213000. É o seu programa 6 em ponto, o mais polêmico do Rio Grande do Norte. É o programa do povo aqui na 106 FM. Agora no giro policial para você, porque um crime de homicídio que teve como vítima um homem identificado como Tássio da Silva Freitas, que tinha 37 anos, foi registrado neste sábado no distrito da Casinha do Homem, zona rural do município de Santa Cruz, sertão da Paraíba. Segundo informações, a vítima teria sido encontrada por populares às margens da pista, que acionaram a equipe de resgate do SAMU, mas devido à gravidade dos ferimentos, Tássio não resistiu e morreu antes de dar entrada na unidade hospitalar. Equipes das polícias militar e civil foram acionadas para atender a ocorrência e deram início às investigações. Porém, até o presente momento, sem êxito na captura de algum suspeito. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi encaminhado para exames no Instituto de Polícia Científica de Cajazeiras. Ainda conforme informações, a vítima era moradora da cidade Bom Sucesso e estava fazendo aniversário no dia em que foi assassinada. A motivação do homicídio permanece desconhecida.
Beleza, olha, 18h24, 18h24, vamos falar agora um pouco de política. Quem esteve ontem aqui pela região do Seridó foi o pré-candidato ao governo, o ex-prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Visitou alguns municípios, esteve aqui na cidade de Caicó e foi a São Fernando. E aí lá em São Fernando, a informação que nós temos é que o atual prefeito, Genilson Maia, vai apoiar para o governo do estado Cadu Xavier, que é o candidato da governadora Fátima Bezerra. E aí eu vi uma foto aonde há vários vereadores da situação com Alisson. E aí ninguém ficou sem entender nada, né? Um desses vereadores, é o Jupson, conhecido como Boy. O canário belga me informou, né, que um amigo conversou com um amigo de Jupson. E Jupson teria dito, não, olha, eu fui lá de forma educada, porque me chamaram para um café, tal. E aí eu fui lá para o café. Mas veja bem, o café eu acredito que tenha sido dentro de alguma residência. A foto é do lado de fora, é externo. E Júbson estava lá. Mas esse amigo pessoal de Júbson disse que o Canaro Belga, que ele vai ficar com Cadu. Agora, existe, né, alguns vereadores e vereadoras que são da situação que estavam por lá, né, com Alce, tiveram todo o tempo com Alce, tiraram foto e tal. E aí fica a pergunta: esse grupo, a gente sabe que em muitos municípios tem aquela questão de dizer, não, aqui é uma eleição estadual, quando for municipal é outra coisa, né? Tem isso, mas olha, eu tenho pra mim o seguinte: se eu fosse prefeito de uma cidade, e aí eu tenho minha base, né? E eu consigo coisas com determinados candidatos, por exemplo, com o Jonathan, né? E aí chega uma eleição, eu chamo minha base e digo, olha, vamos votar em Jonathan. Jonathan tem ajudado muito ao município e eu, automaticamente como prefeito, também tenho essa parceria com vocês. Então, se eu tenho uma base com 4, 5 vereadores e 3 se rebelam e vão apoiar outro candidato que não é Jonathan, com todo o respeito, aí dizer, não, essa eleição é estadual, municipal é municipal. Beleza, mas aí eu já não mostro força. Que líder sou eu que eu não consigo reunir meu exército? Se quando é na hora da batalha, o meu exército simplesmente começa, vai um para um lado, vai um para o outro, vai um para o outro. Que líder sou eu? Que tipo de líder? É o meu pensamento. Que tipo de líder sou eu? Então, assim, lá ficou meio. Lá em São Fernando ficaram meio assim. E agora? Como é que tá essa questão? O prefeito vai apoiar Cadu. E alguns vereadores da base, né? Tiraram foto, fizeram, né? Como é que a gente chama quando a gente recebe uma pessoa em determinado local? É anfitriã. Sim. Os vereadores da base foram anfitriã de Alisson, que é adversário do candidato da governadora e automaticamente adversário do candidato do prefeito. Esperar pra ver, né? A informação que a gente recebeu de, por exemplo, de um amigo de Júbson, é que ele disse que não, que ele vai ficar com o Cadu. Vamos lá. Aí, como eu disse que o prefeito, o ex-prefeito de Mossoró, esteve aqui na região de Seridó, ele teve no almoço de Santana, né? Alisson Bezerra. E teve acompanhado do prefeito de Caicó, excelentíssimo senhor Judas Tadeu, do vice-prefeito, excelentíssimo senhor Toninho Joaquim Santiago, vereadores, secretários, e houve um leilão no almoço. Não sei se tem todo ano, nunca vou, né? Eu fui ontem pro almoço. E aí teve um leilão. E eu vi lá os políticos tirando alguma coisa. Eu não sei se o prefeito daqui tirou. Agora o pessoal da Palma tá muito atencioso. Que parece que o prefeito, não parece dele, não foi pro leilão da Palma. O prefeito Caicó não foi pro leilão da Palma. Então o povo quer saber se o prefeito tirou alguma coisa ontem, no leilão, porque não foi pro da Palma prestigiar. E aí, José? O povo quer saber, né? Rapaz, não veio prestigiar aqui a gente, o nosso leilão. Inclusive, eu soube lá, no dia que eu fui gritar o leilão, fui junto com o Canaro Belga e Dona Carcará. Dona Carcará é uma senhorinha que fofoqueira que tem presta. E Dona Carcará me disse que no dia anterior, o prefeito tinha dito, ó, diga o pessoal que bota umas prendas aí que eu vou pra lá, pra novena, botou nem umas pés lá também. Mas no leilão daqui o prefeito tava, daí o povo da Palma tá atrás de saber. Será que ele tirou alguma coisa aqui? Eu não sei. Eu sei que eu vi ontem, época de campanha é uma coisa muito boa, viu? Eu tava lá do outro lado, tomando minha cervejinha, galinha de R$800, rapaz. Ei, meu amigo, é muito bom, já dizia o saudoso de José Nascimento, com apoio valeu, atiro longe, no caso dos políticos, é porque é dinheiro. 18:30, Jonathan.
Aí vamos lá, continuando aqui nosso programa. Olha, são 18:30, 18:30 da noite. Hora certa pra você, já tem bloco comercial, nossa pasta comercial já tá aqui, já a gente traz pra você, mas lembrando que o nosso WhatsApp já está liberado pra você que quer interagir conosco, mandar aí sua mensagem, a sua opinião, o que é que você achou do jogo do Brasil, o que é que você tá achando da política, manda aí a mensagem pra gente, 3421-3000 é o nosso WhatsApp pra você ficar ligado aqui no nosso programa
o 6 em ponto.
106 FM.
Olha, só lembrando, daqui a pouco a gente vai bater um papo com o deputado estadual Adjuto Dias. A gente fala que é almoço de Santana, né? É, a festa tá aí e pelo segundo ano, terceiro ano consecutivo, Adjuto disponibiliza emendas impositivas, né, para ajudar a paróquia de Santana na realização do pavilhão cultural. Pavilhão cultural, todas as noites após a novena, tem uma atração artística local, regional, essa valorização, né, da paróquia de Santana e parceiros para a cultura caicoense, seridoense. E um detalhe, né? É também porque ali após a novena aquelas famílias ficam lá batendo papo, comendo seu refrigerantezinho com pastel, cachorro quente, torta doce, torta salgada, enfim, é muito legal. E semana passada ele esteve com o pároco da Catedral de Santana, Padre João Júnior, e veio justamente dizer, olha, consegui aí emendas impositivas para a festa de Santana. Mas agora a gente vai um bloco comercial e nós voltamos daqui a pouco.
106 FM. Não dá. Não dá pra mudar. 106!
Boa noite! Boa noite!
ZYU 278. Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia.
Sempre que precisar,
Rede Farma e você, juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você, juntinhos em qualquer lugar.
Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia.
Rede Farma.
Juntinho com você, em qualquer lugar.
No Seridó, impressão tem nome. Gráfica Aligraf. Além da impressão, serviços gráficos em offset. Rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220/Nova. Ou se preferir, ligue para a Aligraf que iremos até você. 3417-2206 e 996616350. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligraf. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa, direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé.
106 FM.
Já pensou em cursar enfermagem, educação física ou farmácia? Essa é a sua chance. A UNP Caicó está com novos cursos presenciais. Escolha o seu futuro e comece a estudar agora na única universidade privada do RN. Conte com a melhor infraestrutura do Seridó e professores qualificados. Chegou a hora de investir em você e conquistar novas oportunidades profissionais em uma universidade nota máxima no MEC. Novos cursos UNP Caicó, enfermagem, educação física e farmácia. Inscreva-se unp.br.
UNP.
Boa noite. Boa noite. CD6 FM.
Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado.
CD6 FM.
Notícias.
debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em 1.
Olha, agora em Caicó são 18:35, 18:35. Deixa eu mandar aqui um abraço todo especial. Eu costumo dizer assim que o artista, claro, ele toca, né, ele faz seu espetáculo, seu show, mas ele tem que ganhar dinheiro. Mas eu acho que a grande recompensa para um artista, por exemplo, é as palmas, né? Que recebe. Eu acho que a grande recompensa que a gente tem é quando alguém nos encontra e diz: olha, eu não perco o programa, eu escuto o programa todo dia, eu acho massa. E ontem, quando eu vinha chegando lá no complexo turístico da Ilha de Santana, na verdade eu não fui para o almoço. Eu fiquei do lado ali entre o quiosque Cafumbó e o quiosque de Roberto, né? E aí aquela pessoa me chamou: Roberto Flávio, eu me virei, era uma senhora, disse: espera aí, eu quero falar com você. E aí ela disse: olha, eu escuto o programa todo dia, eu e meu esposo, né? É, a gente não perde, Deus sai se aproximando ali às 6 horas, a gente coloca. É dona Leila Santos e o Nilvan das Bolsas. É aqui nos Canutos e Filhos. Eles estavam prestigiando lá o jantar, ou perdão, o almoço de Santana. E aí ela me viu chegar e foi lá, falou comigo, né? E aí disse que todo dia escuta o programa. Então, muito obrigado, né? Dona Leila Santos e o Nilvan das Bolsas aí nos Canudos e Filhos. E permaneçam sempre em sintonia conosco. É, quem também está em sintonia conosco é o Zazá, na dupla de dois, ele e Josué. Ele mandou aqui um áudio, daqui a pouco eu escuto. Quando passar pra Jonathan, eu escuto, viu, Zazá? Olha, deixa eu mandar aqui um abraço pra Damião Pado, aí no bairro de Boa Passagem, dona Vicença, também no bairro de Boa Passagem, meu amigo Ângelo, dos produtos Boa Passagem, a sua esposa, dona Marlene, pras gatíssimas Luana, Larissa e Preta, as meninas que fazem as guloseimas dos produtos Boa Passagem, deixa eu ver aqui, Zé Dari, no centro da cidade, Gilvan e sua esposa Glícia, os irmãos Senna, Edinaldo e Adilton Senna, Catolé Mototaxista, Manuel Bonato, no sítio Batente, Jéssica, a lavadeira aí no Alto da Boa Vista, dona Josineide, que é mãe da Jéssica, no bairro Mainá, Oriel Três Buracos, futuro primeiro-ministro da Vila Altiva, o Inamaio Adriano, galera trabalhando nas chapelarias e ouvindo 6 em ponto, seu Inácio Laurindo, lá no bairro João 23, dona Meire, no bairro Barra Nova, a tia do Edson. Fala nisso, mandar aqui um abraço aqui pra Edson e pra Leonardo, né? Edson Júnior, são os professores lá da Top Fitness. Rapaz, esse cara pegaram eu na exercício de perna, que chama.
Vixe.
E sabe, o doido pra dançar um forró, não tinha como. Todo quebrado, todo moído. Misericórdia do pai. Jonathan.
Vamos lá, 34213000, é o WhatsApp da 106 FM. Manda aí o seu alô, mande sua mensagem, interaja conosco e participe do nosso programa, o 6 em ponto. Quem chega por aqui é o nosso amigo Bruno César, tá na escuta diretamente do bairro Castelo Branco. Obrigado pela sintonia. Quem chega aqui também é o nosso ouvinte, nosso companheiro de todos os dias, ele, o polêmico Júnior Dantas. Ele diz: boa noite, deixa eu ver, bem feito para Roberto Flávio deixar de ser debochado com outras seleções, agora chore com um lençol bem grosso. É a mensagem de Júnior Dantas aqui no nosso programa, o 6 em ponto. Rapaz, ele é polêmico mesmo.
Mas eu não debochei de seleção nenhuma.
Foi.
Eu disse aqui que eu ia torcer contra a Argentina, E quase que dava certo. Aí eu disse que se a Argentina perdesse, e alguém visse um carro buzinando na rua, era eu. Eu não, mas foi pelo um trilho, mas bola na trave não altera o placar. Mas as pirâmides, lá no Egito tem muito o quê? A múmia, né? A múmia viva do Egito, a múmia viva. A gente vai morrer não, vamos tirar a Argentina. O time de Cabo Verde, a seleção de Cabo Verde foi um espetáculo, foi. Que jogo da porra que aqueles caras fizeram, viu? E assim, eu vi uns vídeos da galera lá no Bar do Coreto, na Arena Sertão. Rapaz, quando o Cabo Verde empatou 2-2, aquele golaço, parecia gol do Brasil em decisão de Copa do Mundo. Será que um brasileiro gangsta da Argentina, sabe, Júnior, que gosta? Júnior, amanhã eu vou torcer agora pelo Egito. Sexto foi pra Cabo Verde, amanhã pro Egito.
Não diga isso ao poeta Francisco Damião, não, pelo amor de Deus. Senão ele fica doido, né? Mas enfim. Olha, obrigado pela sintonia, você que vem chegando aqui na 106 FM, são 6:40 da noite. Manda aí sua mensagem, ainda dá tempo. Quem chega aqui é o nosso ouvinte, mandou o seu áudio. Boa noite.
Boa noite a vocês que fazem o 6 pontos e aos ouvintes. Pra mim não foi surpresa a seleção brasileira sair da Copa do Mundo, não, agora nessa fase. Foi surpresa ela chegar nessa fase. Pra mim que a maior, uma das maiores zebras dessa Copa do Mundo foi o Brasil passar pelo Japão. Seleção que chegou à Copa do Mundo, o técnico não tinha, não sabia nem quem era titular, quem era reserva. Lateral direito não tinha, era improvisado. Levou um jogador para ser reserva no ataque que não tinha nem participado de nenhum amistoso da seleção e contundido mais ainda. Seleção dessa aí, não se esperava coisa boa dela, não. E futuramente vai ser a mesma coisa, porque se aqueles empresários continuar mandando na seleção, é a mesma coisa a próxima Copa.
Obrigado aí, meu amigo, pela sua colaboração, pela participação no nosso programa. Ele não mandou a mensagem, mas na verdade ele não mandou o nome dele, né? Não tem o nome dele, mas não tem como a gente agradecer nominalmente, mas a gente fica aí muito agradecido pela interação dentro do nosso programa. Quem vem chegando aqui também é a Fátima Barros. Ela diz: boa noite, estou na escuta do 6 em ponto. Hoje está retado de bom. É, o programa de hoje tá bom mesmo. Fátima do Sítio Carrapateira em Caicó, alô você que nos ouve aí no Sítio Carrapateira, obrigado pela sintonia, uma excelente noite e continue sintonizado na 106. Quem chega aqui falando conosco diretamente do Sítio Angicos em Serra Negra do Norte é o nosso amigo ouvinte Francisco Mari Júnior, que hoje mandou um áudio pra gente. Boa noite, meu amigo.
Meus amigos radialistas do programa 6 em ponto. Quero relatar sobre vocês que dessa uma opinião sobre a política do Rio Grande do Norte. No momento, a política do Rio Grande do Norte está indecisa, realmente. Ninguém sabe quem se elege ou quem não se elege. Daqui para frente que eu vou fazer um análise da política do Rio Grande do Norte. No momento, para mim, não tem nada definitivo ainda.
É, olha aí, a análise do nosso ouvinte Francisco Maris Júnior, que ele futuramente vai trazer uma nova análise. Mande mesmo, viu, meu amigo? Pode trazer, que a gente gosta que todo mundo participe aqui, dê o seu ponto de vista, a sua visão, né? Muito interessante. Quem tá aqui participando dentro do nosso programa é o Chico Félix. Ele mandou o seu áudio aqui. Boa noite.
Bota aí no Brasil aí para comemorar. Será que vamos ver? Foi jogo ou foi roubo?
Como é, Galice? Ele perguntou se vão perguntar se é jogo ou se foi roubo. Roubo não foi,
né? Roubo não. O Brasil perdeu dentro de campo, normal, né? E aí, e ainda perdeu na vergonha, porque Neymar depois quis fazer aquela palhaçada pra torcida, né? Querer brigar com o rapaz lá da Noruega, e tiraram ele, os outros noruegueses tiraram ele, né? O rapaz, então pronto, Neymar passou vergonha. E tem um lance bem interessante, tá no Instagram, né? Que Neymar, ele vem, passa, ele dá uma ombrada naquele número 10 da Noruega, e quem vem atrás é Endrick, e Endrick reclama Neymar, né? Porque ele precisava daquilo, aquele é papel, aquele Neymar aqui jogar pra torcida, né? O próprio Neymar entrou ontem em campo, ele não entrou pra ser o salvador da pátria, não. Ele entrou para que depois algumas pessoas, alguns segmentos da imprensa esportiva dissessem: Neymar tentou, mas não tentou nada. Tentou bufunfa nenhuma. Olha, a gente tem conosco?
Tem sim. Agradecer também a audiência do nosso amigo Matheus Lucas. Deixou aqui o seu boa noite, mandou mensagem no WhatsApp da 106. Obrigado aí pela sintonia. O Regivan Cardoso também mandou o seu áudio. Boa noite.
Boa noite, Alberto. Eu sou o Regivan Cardoso aqui da Vila Diniz, município Serra Negra do Norte. Sou flamenguista e quero dizer para o técnico da seleção brasileira que agora é tarde para se lembrar de São Pedro. Já era, já passou.
É o Regivan Cardoso aqui no nosso programa, obrigado pela sintonia. Olha, mandar um alô agora aqui pro pessoal das anotações, né? Que tem aqui sempre pra gente mandar um alô. Agradecer a audiência dos meus avós, seu Expedito, Dona Francisca, lá no bairro Juventude 23. Estão na escuta do nosso programa. Obrigado, viu, pela audiência. Um forte abraço, todo especial. Mandar um alô também especial, Roberto, pro nosso ouvinte Eugênio Cafumbó, na escuta do Seis em Ponto. Obrigado aí pela audiência, lá no, na Boa Passagem, sempre ouve o nosso programa. Também temos o Cival, lá no sítio Baixa do Arroz, obrigado pela audiência. Alô, seu Manuel na Mercearia São José, obrigado pela sintonia. Alô, meu amigo doutor César Fechini, também na audiência do Seis em Ponto. Mandar um abraço todo especial pra minha namorada Stephanie, lá no bairro Salviano Santos, e a todo mundo que ouve a 106 FM.
Você encontrou Cafumbó onde?
Bairro Boa, eu acho, você, que ele é, acho que é Boa Passagem.
Meu primo.
É, seu primo mesmo. Ele disse que mandasse alô pra ele.
É, exato, meu primo. Eugênio Cafumó.
Agora eu só esqueci o nome da esposa dele, que ele pediu também pra.
É, não me lembro também não.
Mas enfim.
É muito Cafumó espalhado pelo Cigó, graças a Deus. Olha, 18 horas e 45 minutos. Mandar aqui um abraço pro meu amigo Mamá. Tá sempre em sintonia conosco. Ele botou boa noite, Roberto e Jonathan. Boa noite, Mamá. Obrigado, meu irmão. O Zazá e o José estão vindo de Jardim de Piranhas, no Trio Galaxy. E aí estão sintonizados, ouvindo, né, o programa Seis em Ponto. Valeu, Zazá. Valeu, Josué. Olha, ontem aconteceu o Almoço de Santana.
Seis em Ponto.
É o evento que abre a parte social da Festa de Santana. E aí, também está sendo muito aguardada aí, né, a programação do Pavilhão Cultural. O Pavilhão Cultural é muito. Muito interessante, né? Nós já tivemos ali aquele cantor que foi dos Fíveres. O ano passado, na única noite, teve Renato Marinho e Joãozinho, ex-circuito, foi lotado lá. Então, assim, é muito legal porque, assim, as famílias se encontram, ficam por lá e o pessoal está aguardando ansiosamente, né, pela divulgação da programação do Pavilhão Cultural. O deputado estadual do Juto Dias, né? Está fazendo a sua parte, está ajudando a paróquia através de emendas impositivas, né, para que a paróquia tenha condições de contratar atrações locais, regionais, que animam a noite ali após a novena, até por volta das 23 horas e 30 minutos. E ontem a gente bateu um papo com o deputado estadual Adjuto Dias.
Olá, Roberto Flávio, olá a todos que nos acompanham aí na 106 FM. Roberto, a gente esteve reunido com o pároco da catedral, Padre João Júnior. A gente sabe que esse mês de julho aí é o mês da nossa festa de Santana aqui na cidade de Caicó. A festa de Santana, ela é hoje reconhecida como patrimônio cultural e religioso pelo IFAM. Então, é um reconhecimento nacional a festa de Santana. Nós, seridoenses, caicoenses, sabemos a tradição dessa festa, um momento de reencontrar amigos, familiares, pessoas que muitas vezes a gente não vê há tempos, mas é sempre um momento da gente reencontrar na festa de Santana. E a gente sabe que a festa de Santana, ela tem toda uma programação cultural, programação religiosa, desde a chegada dos peregrinos à cidade, desde a cavalgada, pavilhão de Santana. E ano passado nós já ajudamos a festa com a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$50 mil. E esse ano também fizemos a destinação dessa emenda que é para ajudar tanto a estrutura como as atrações ali do pavilhão de Santana. Então, você, Roberto Flávio, as pessoas que nos escutam aqui, sabem que precisa de ajuda, a igreja precisa de ajuda para preparar toda essa festa de Santana, que é um evento muito grandioso. Conta, claro, com a ajuda do poder público, então tem aí envolvido o governo do estado, a prefeitura municipal e também, para trazer recursos para a festa, precisa do apoio dos parlamentares. Então, ano passado a gente já destinou uma emenda para o Pavilhão Santana e esse ano, mais uma vez, estamos destinando essa emenda. Vocês que acompanham o nosso trabalho, nos acompanham, sabem que por ser um deputado de oposição, muitas vezes a gente tem dificuldade na liberação das nossas emendas, mas ainda assim, ano passado, mesmo que com um certo atraso, a emenda foi liberada e pôde ajudar no custeio aí do Pavilhão de Santana. E esse ano a gente espera que mais uma vez possa realmente efetivar o pagamento dessa emenda e ajudar aí a festa de Santana. Então é isso, Roberto Flávio, a gente deseja aí uma excelente festa de Santana a todos os seridoenses, caicoenses, povo do Rio Grande do Norte, que tenho certeza que vai estar presente aí na festa de Santana 2026.
Seis em ponto.
Aí, portanto, a entrevista que fizemos com o deputado estadual Adjuto Dias, né? Que desde que eleito deputado, né, tem ajudado, né, a paróquia de Santana para a realização do pavilhão cultural. Tem gente aí estudando conosco?
Tem mais gente chegando aqui, 3421-3000, boa noite.
Boa noite, Lucas Araújo e do
Roberto Cafumbó, aqui Luciano Cafumbó também. Irmão de Eugênio Cafumbó, do Castelo Branco. E o nome da esposa de Eugênio é Solange. Valeu, um abraço. Boa noite.
Aí, um abraço aí pra Luciano, também Luciano Cafumó. Valeu, Luciano. Um abraço.
Obrigado a todo mundo que vem sintonizando aqui no nosso programa 6 em Ponto. Quem chega agora aqui é meu pai, Joca, mandando seu áudio. Boa noite.
Boa noite, Jota. Boa noite, Roberto. Olha, vocês falam aí que Neymar é culpado de tudo isso aí, mas Neymar não é culpado de nada, não. Agora, se o Brasil não tem um meio de campo à altura, se não tem um ataque à altura de fazer gol nesses adversários, e no primeiro tempo eles olharam o time jogar, adoraram jogar, entendeu? Agora, com